sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone, nesta segunda-feira, 25 de julho. Hoje, aqui na capital americana, calor a apertar muito. Lá fora, 37 graus, vamos chegar aos 38, mas aqui no ar-condicionado do Estúdio 8 da Voz da América, eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Shang Xiaoganga. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. No meio de controvérsia, inicia-se hoje convenção do Partido Democrático Americano. O Estado Islâmico reivindica atentado na Alemanha envolvendo o refugiado sírio. Como sempre, na primeira meia hora estamos dedicados à Angola, vários ativistas detidos antes da programada manifestação em Benguela.
A manifestação fingia-se mais para a boa qualidade de vida e depois não só. A inflação, o povo não é culpado da inflação.
Os juristas querem resposta à sua queixa contra a nomeação de Isabel dos Santos para a SON Angola.
45 dias depois, nenhuma resposta veio do tribunal, nem da PGR, muito menos do Presidente da República.
Temos muitas reportagens vindas de Angola. Fique connosco para ouvir os pormenores destas em Angola, aqui na Voz da América. Mas para já, vamos ver o que se passa pelo mundo nas notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A convenção do Partido Democrata arranca hoje à noite, no meio de uma controversa fuga de e-mails, nos quais a presidente do Comitê Nacional Democrata, Debbie Schultz, instrui trabalhadores a sabotar a campanha de Sanders. Apesar de ter anunciado que vai renunciar, a polêmica continua e hoje Schultz foi apupada quando se encontrou com congressistas da Flórida. Enquanto a candidata Hillary Clinton e o presidente Barack Obama agradeceram o trabalho da presidente do Comitê do Partido Democrata, o senador Bernie Sanders considerou de ultraje a atuação de Schultz, que lembrou há 6 meses que denunciou que ela trabalhava a favor de Hillary Clinton. Michelle Obama é uma das oradoras à noite da abertura da convenção e nos próximos dias estão confirmados os discursos de Barack Obama, Bill Clinton e Bernie Sanders.
A Organização das Nações Unidas documentou mais de 5 mil ataques contra civis no Afeganistão nos primeiros 6 meses deste ano, uma subida em 4% em relação ao ano passado. O chefe da missão da ONU no Afeganistão, Tadamichi Yamamoto, lamentou numa conferência de imprensa que as partes em conflito não tenham cumprido as suas promessas de proteger civis. A ONU atribui 60% dos ataques contra civis ao movimento Talibã e outros grupos rebeldes. Aproximadamente 1% foi causado por ataques da coligação liderada pelos Estados Unidos.
O migrante sírio de 27 anos de idade, que se explodiu e feriu pelo menos uma dúzia de pessoas na Alemanha, era um soldado do grupo Estado Islâmico, segundo revelou a agência de notícias daquele movimento. De acordo com aquela agência, o atacante efetuou a operação em resposta aos apelos no sentido de atacar os países da coligação que combate o grupo Estado Islâmico. O principal responsável da segurança da Bavária tinha indicado aos jornalistas que o atacante tinha gravado um vídeo no seu celular prestando fidelidade ao dirigente do grupo Estado Islâmico.
As autoridades turcas emitiram ordens de prisão contra 42 jornalistas no âmbito da investigação do frustrado golpe de Estado de 15 de julho. A informação, transmitida hoje por canais de televisão, adianta que entre eles se encontra a destacada jornalista Nazli Lilicak, demitida do jornal pró-governamental Sabah em 2013 por ter criticado ministros envolvidos num escândalo de corrupção. A detenção de jornalistas é ordenada após o presidente Recep Tayyip Erdogan ter advertido numa entrevista à France 24 que, se, citamos, os meios de comunicação apoiarem o golpe de Estado, sejam meios audiovisuais ou outros, vão pagar caro.
Um antigo grupo militante nigeriano indicou que tem estado em contacto com o governo para pôr termo à onda de ataques contra instalações de gás e petróleo no delta do Níger. Na semana passada, o gabinete do presidente Muhammadu Buhari indicara que o governo estava em contacto com empresas petrolíferas e agências de segurança para dialogar com os militantes para encontrar uma solução que ponha termo à instabilidade.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Benguela, onde 23 ativistas foram detidos o fim de semana quando se preparavam para uma manifestação contra o aumento do custo de vida. O conhecido ativista de Cabinda, Marcos Manvungo, que participou num debate na cidade, foi também interrogado pela polícia. O João Marcos tem os pormenores.
A manifestação agendada para o último final de semana acabou com a detenção de 23 membros do autodenominado Movimento Revolucionário. Detido foi também o motorista da viatura em que seguiam, que saía de Lobito a Benguela, onde deveria ter arrancado a marcha.
A polícia nos aprenderam a tirar o meu carro, a chave me tirar na força. E ele levaram o meu carro até na esquadra e eu entrei no carro dele. Depois chegamos lá, chegamos na esquadra, revistaram todo o nosso dinheiro. Eu até tinha levado 4 mil, o chefe também estava a meter 15 mil no tabuleiro do carro. Tudo desapareceram aí. Depois, que a minha culpa é de levar a alteração do pessoal lá no carro. Porque o carro só leva 11 pessoas e eu levei 23, comigo são 24.
Em Benguela, a convite da Umunga, Marcos Manvungo, que acabava de denunciar violações na província de Cabinda, esteve no centro do questionário. O ativista José Patrocínio e o consultor Micelo da Silva foram igualmente referenciados na esquadra policial.
A manifestação fingia-se mais para a boa qualidade de vida e depois não só. A inflação, o povo não é culpado da inflação. Esse foi
esse
o slogan, esse é o lema. E eles roubaram o tal disco. E o mesmo disco foi encontrado na unidade. Então são eles que mandaram furtar o disco e levaram ali na unidade, os jovens encontraram. Segundo o motorista, perguntaram se eles eram ativistas do senhor Patrocínio e se tinha no meio um indivíduo que veio de Luanda, devia ser o senhor Marcos Manvungo, penso que era o alvo.
O diretor para a ordem pública do comando da polícia, Carlos Mota, não atendeu a nenhuma das chamadas da Voz da América. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O grupo dos juristas que pediu a impugnação do ato de nomeação de Isabel dos Santos para PCA da Sonangol prometeu remeter uma reclamação junto do Tribunal Supremo caso esta instância não dê uma resposta à solicitação dentro de 3 semanas. De acordo com um dos juristas do grupo, dada a qualidade da ação solicitada, o Tribunal devia dar uma resposta num prazo de 30 dias desde a recepção do pedido, o que não aconteceu, pois já passaram 45 dias. Manuel José.
Em causa está um pedido de impugnação do ato administrativo remetido ao Tribunal Supremo pela nomeação de engenheira Isabel dos Santos à PCA da Sonangol pelo pai José Eduardo dos Santos na qualidade de titular do Poder Executivo para o grupo de 12 juristas. O ato viola a lei da probidade pública e a Constituição da República. Daí terem solicitado ao Supremo Tribunal que impugne o ato, terem escrito igualmente ao Presidente da República a reclamar do ato e terem apresentado uma queixa à Procuradoria-Geral da República por improbidade pública. 45 dias depois, nenhuma resposta veio do Tribunal, nem da PGR, muito menos do Presidente da República. Zola Ferreira, um dos 12 juristas que subscreveu o pedido de impugnação, promete que se não obtiverem uma resposta dentro dos próximos 20 dias, vão apresentar uma reclamação por escrito ao Tribunal Supremo.
Trata-se mesmo de uma providência cautelar, que nós demos entrada, que deveria ter um tratamento célebre e pelo menos uma resposta nos 30 dias. Se até certo tempo, prudente, prudencial, não recebermos essa a resposta devida, porque temos que ser notificados de alguma coisa, então faremos a uma reclamação.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Mais um garimpeiro foi morto a tiro na última sexta-feira na província da Lunda Norte, na Lucapa. Tudo aconteceu quando um grupo da segurança privada Alfa 5 aparentemente atacou cerca de 5 garimpeiros. A polícia não se pronunciou sobre o assunto. O Partido da Renovação Social, o PRS, promete uma manifestação de protesto, conforme nos diz agora o Coco Mucuta.
O governador provincial da Lunda Norte, Ernesto Mangala, ainda não se pronunciou sobre as sucessivas mortes de garimpeiros. Segundo Alberto Molozelo, secretário para a Informação do PRS na região, a vítima é um cidadão de 62 anos de idade, conhecido por Vítor Lupupá.
Caíram numa emboscada dos Alfa 5. Aconteceu que a área de garimpo foi atingido o senhor Vítor Lupupá, Rico, de 62 anos de idade, foi atingido mortalmente e deixou 12 filhos e uma mulher.
Molozelo, que participou numa reunião com a administração municipal do Lucapa sobre o assunto, disse que nenhum dos seus agentes da referida empresa da segurança está detido e que agora pretendem mobilizar a população para protestarem contra estas mortes.
Estamos para fazer uma manifestação acerca destes repúdios. Foi enterrado ontem foi domingo.
Onde é que tocou o tiro?
Nas costas.
A Voz da América contactou o comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-chefe Ambrósio de Lemos, mas sem sucesso. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora vamos falar da falta de divisas em Angola, que, como os ouvintes sabem, afeta todos. Mas quem se queixa mais são os empresários, que precisam de divisas para o seu comércio com o exterior. O Teodoro Albano diz-nos agora que os homens de negócios do Huila defendem mais equilíbrio na cedência de divisas por parte do governo central aos empresários do país. Teodoro.
Numa altura em que escasseiam as divisas, os empresários locais entendem que as poucas disponíveis deviam ser distribuídas a todos e se deixar de privilegiar umas em detrimento de outras regiões de Angola. O assunto suscitou acesas preocupações num encontro recente entre a classe empresarial da Huila e o ministro da Economia, Abraão Gurgel. O presidente da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Huila, APSIL, Paulo Gaspar, não entende, por exemplo, que, sendo a região uma potência agrícola do país, não se vislumbre nela um projeto estruturante do setor.
Não há nenhum projeto estruturante do Executivo que seja a realizar na província da Huila. E emprestar 80 milhões a um empresário para fazer milho e emprestar a 100 empresários para fazerem milho, se 2 ou 10 desses empresários falirem, não conseguirem produzir, 80 vão produzir.
O ministro da Economia, Abraão Gurgel, admite a escassez de divisas no país, mas alerta que este não é o único problema para as empresas. A energia elétrica é outra situação para a qual o Ministério aponta os subsídios combustíveis para as empresas do setor agrícola.
Nós, no Ministério da Economia, pensamos que no curto prazo podemos fazê-lo através do subsídio ao gasóleo agrícola e para as pescas.
Abraão Gurgel disse ainda que o governo angolano, para estimular a economia, está a apostar neste momento em 3 áreas prioritárias: aumento da produção nacional para atender à cesta básica, substituição das importações e estimular as exportações. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E falando de exportações e produtos que podem ser exportados, uma delegação de empresários brasileiros deslocou-se ao Kwanza Sul para estudar possíveis investimentos no setor do café. Os brasileiros estão interessados em estabelecer parcerias. Tiveram um encontro em que participaram administradores dos municípios produtores de café nesta província, nomeadamente Quilenda, Amboim, Celes, Conda, Libolo, Cassongue e Mocendo. O Fernando Caetano tem os pormenores.
André Scaff, que é responsável de uma das maiores empresas ligadas ao café no Brasil, a Scaff Trade, disse na ocasião que a vinda da delegação brasileira ao Kwanza Sul teve como base nas informações sobre as potencialidades da província na produção do café e manifestou otimismo quanto às parcerias com produtores locais.
Sim, de estar aqui é realizar essa parceria tanto na área de compra e venda de cafés, como também na área de fomento e desenvolvimento na produção de café. Hoje a gente acessa algumas tecnologias que nós gostaríamos de começar a debater a possibilidade de aplicação dessas tecnologias, que a gente acredita que possa trazer realmente uma melhora de produtividade e qualidade no café. E esse é o nosso objetivo.
A administradora da Quilenda, Maria Monteiro, mostrou-se esperançosa e encoraja os cafeicultores do seu município a não desistirem, uma vez que a Quilenda, desde os primórdios, sobreviveu apenas do café.
O nosso café, a partir de uma certa altura, baixou de produção, porque as pessoas, o café baixou também de preço, então as pessoas se desfizeram do café. Mas agora que nós estamos a ver muito incentivo de comprador, acredito que os nossos fazendeiros vão se animar e vão começar a apostar mesmo no café.
O diretor provincial da Agricultura e Desenvolvimento Rural, José Carlos, disse que a vinda dos empresários brasileiros ao Kwanza Sul vai impulsionar os cafeicultores a apostarem mais na produção.
E neste momento urge toda a necessidade de relançar a cultura. Daí que a presença de potenciais empresários brasileiros nessa interação entre Angola e Brasil, de certa forma, traz uma mais-valia por formas a criar condições promissoras para o desenvolvimento da cafeicultura, sobretudo no nosso país, especificamente na província do Kwanza Sul.
O governador do Kwanza Sul, Eusébio de Brito Teixeira, fez saber também à comitiva visitante que os produtores de café na província precisam de apoio em instrumentos de trabalho, fertilizantes, pesticidas e outros inputs que possam alavancar a produção. A comitiva de empresários brasileiros visitou a cidade da Gabela e Vila do Celes, mais concretamente a comuna da Ambuíva, onde está construída uma nave para mais de 10 milhões de plantas de viveiro de café. Lembro que a importação de uma planta de café custa atualmente $1,50. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando. Vamos agora mais para o sul, para a província do Namibe, onde o Armando Chicoca nos diz que camionistas estão descontentes ou mesmo irritados com uma decisão do governo de proibir a circulação de viaturas com mais de 3 toneladas sobre a ponte do rio Giral. Essa ponte, dizem os camionistas, pode aguentar até 30 toneladas. Armando.
Presidente da Associação de Camionistas, Miguel Rafael, falando para a Voz da América, disse que não há motivos que levam o governo a tomar medidas que restringem a circulação de caminhões de cargas até 30 toneladas sobre a ponte do rio Giraú, penalizando cidadãos que circulam para a província da Huila, vice-versa.
Não há ninguém que nesse momento diga que estou satisfeito por ter proibido a passagem sobre a ponte do rio Giraú para o Lubango. Ninguém está satisfeito. Se fizermos um levantamento exaustivo, ninguém está contente com esta medida. Mas como a ordem é superior, eu não sei se foi emanada para Luanda, já que o INEA, aí há 4 ou 5 meses, emitiu o comunicado através da rádio, a dizer que a ponte sobre o Giraú só passaria carros de 3,5 toneladas. Agora, se esse comunicado tem o cunho do governador da província, gostaria que conversássemos o porquê que nesta ponte não se transita. É uma ponte nova, que custou balouros e balouros do dinheiro do Estado. Eu até digo uma estrada internacional, porque essa estrada praticamente liga Lubango, Lubango, liga Namíbia. Praticamente é uma estrada internacional.
As pessoas que viajam em autocarros para Lubango e outras cidades são obrigadas a dar volta ao Giraú de Baixo com um atraso de 30 quilômetros comparativamente à estrada 280, onde as autoridades decretaram proibição de circulação de viaturas com mais de 3 toneladas.
Agora, a ponte anterior que lá esteve, da era colonial, suportou cargas e cargas e nunca houve qualquer problema. Agora, esta ponte que custou tanto dinheiro, o porquê proíbe que não se transita? Causa-nos constrangimentos. Nesse momento nós temos problemas sérios com as molas dos caminhões, com as molas dos autocarros. Os nossos caminhões, por exemplo, suportam daqui ao Lubango 30 toneladas. Agora, o que devia-se fazer, talvez, é proibir a mais de 30 os carros passarem sobre essa ponte.
Em março último, o governo do Namibe previa restringir a circulação de caminhões na Serra da Leba, passando para a Serra da Umbia. Mas esta medida parece ter caído no descrédito, mercê da resistência dos homens da estrada. Moçambique, desde Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Chamo já a atenção para a nossa segunda meia hora, onde vamos ter as últimas de Moçambique, mais violência. E vamos também ter reportagens de São Tomé e Príncipe, onde um dos candidatos a presidenciais diz que não vai à segunda volta e diz porquê. Isso na nossa segunda volta, na nossa segunda meia hora, queríamos dizer, estamos a transmitir em onda média, em 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700, na Guiné-Bissau. Estamos a transmitir total da nossa programação através da Rádio Capital FM 87. E não se esqueça, na internet estamos em www.voaportugues.com, no WhatsApp, para nos mandar informações, notícias, sugestões, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Mais de 1000 alunos de 4 escolas do ensino primário e do primeiro e segundo ciclo do ensino secundário em estado de degradação na cidade de Malanje continuam a funcionar. Isto apesar do governador provincial ter orientado o encerramento das mesmas. Isaías Soares.
Norberto Fernandes Santos visitou em abril último as escolas primárias número 74, comandante Dangerré, e 87 de Olinda Rodrigues, do primeiro ciclo do ensino secundário, hoje ainda, e do segundo ciclo do ensino secundário, 4 de abril, e orientou a transferência urgente de todos os alunos para estabelecimentos com melhores condições de comodidade. Na escola 87, há falta de água canalizada e as casas de banho não oferecem condições para o uso por parte de professores e alunos. Em agosto, inicia um novo período chuvoso e pouco ou nada foi feito para garantir a segurança das crianças que entram nos próximos dias em mais um período de avaliação referente ao segundo trimestre do ano letivo. O secretário provincial do PRS, Eduardo Hilário Francisco, disse:
quando o governo provincial, na pessoa do seu governador, promete que ia fazer este trabalho no sentido de tirar os alunos das escolas com péssimas condições, colocá-los em novas escolas, e assim não o faz, realmente é negativa, né? Sendo que preocupa realmente o nosso partido, porque, na verdade, há escolas que se encontram num estado bastante crítico. E houve promessas da parte do seu governador de que esses alunos sairiam das escolas de mercado para outras escolas. Algumas delas já com aspectos a sair, outras com péssimas condições.
Secretário Provincial do PRS em Malanje, Eduardo Hilário Francisco. Isaías Sérgio Malanje para A Voz da América.
A mais na desportiva, vamos começar com a volta à França em bicicleta. O britânico Chris Froome, que muitos conhecem como o keniano branco Mzungu, venceu ontem pela terceira vez consecutiva a volta à França em bicicleta. Não teve rival à altura. Froome nasceu no Quênia, onde iniciou ainda criança a sua atividade como ciclista. Depois, aos 14 anos, mudou-se para a África do Sul, onde se tornou profissional aos 22. Foi pelas mãos de um sul-africano que se juntou a uma equipa de ciclismo composta por ciclistas de várias nacionalidades. A sua primeira participação na volta à França não foi muito boa. Ficou em 84º lugar, na segunda, em 36º, mas nunca desistiu, é. Agora é campeão. Na volta à França que ontem terminou, ele fez a volta com 4 minutos e 5 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o francês Romain Bardet. Sem rival, portanto, o keniano branco. Automobilismo. O piloto britânico Lewis Hamilton, bicampeão do mundo de Fórmula 1, venceu o Grande Prémio da Hungria, assumiu a liderança do campeonato. Hamilton completou a prova com uma média de 183 km à hora. Oh lá lá! Em segundo lugar ficou o seu colega de equipa, Nico Rosberg. Em terceiro, Daniel Ricciardo, da Red Bull. Na classificação do campeonato, e como dissemos, Hamilton agora comanda, seguido de Rosberg e de Ricciardo, tal como a prova de ontem. Por equipa, Mercedes em primeiro, Ferrari em segundo, Red Bull em terceiro.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
E na contagem regressiva aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a delegação brasileira colocou em votação popular a escolha do seu porta-bandeira na cerimónia de abertura do dia 5 de agosto. três medalhistas olímpicos, Robert Schade, Serginho e Ana Marques, são os candidatos. O atleta mais votado pelo público será conhecido no próximo dia 31 no programa TV Globo Fantástico. Enquanto isso, o Comitê Olímpico dos Estados Unidos investiu $5 milhões em reformas no centro de estágio do Flamengo e no enorme programa de marketing e troca de conhecimentos, no que a imprensa chama o quartel-general da maior delegação às Olimpíadas. Para garantir a segurança de 555 atletas, os americanos implementaram um forte esquema com enfoque no combate a eventuais atos terroristas, que vai mudar a vida nos arredores da Gávea. É a Voz da América, a caminho do Rio 2016.
Arranca hoje em Filadélfia a convenção do Partido Democrata envolta em problemas, quando se pensava que o apoio do pré-candidato Bernie Sanders a Hillary Clinton tinha sarado as feridas abertas durante as eleições primárias. Mas uma confrangedora fuga de correios eletrónicos da presidente do Comitê Nacional Democrata, em que ela não só declara o seu apoio à ex-primeira-dama, como institui trabalhadores a sabotar a campanha de Sanders, está a causar enorme controvérsia. Ao contrário do que se esperava, a Convenção Democrata pode não ser um passeio para Hillary Clinton. Álvaro Lugero de Andrade.
Foi assim que a presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata, Debbie Wasserman Schultz, foi recebida hoje em Filadélfia, no encontro com delegados da Flórida. Uns a apoiaram e outros, usando dísticos, a referir aos mais de 19 mil e-mails em que instruiu trabalhadores contra o senador Bernie Sanders. Apesar de Schultz ter anunciado que vai renunciar depois do discurso de abertura de hoje, o episódio lançou uma sombra sobre as preparações na Filadélfia para a indicação de Hillary Clinton como nomeada para enfrentar Donald Trump nas eleições de 8 de novembro. Em entrevista hoje à CNN, Bernie Sanders considerou a fuga de e-mails um ultraje, mas disse não ter ficado chocado com o assunto porque reiterou, há 6 meses, denunciou que o comitê apoiava Hillary Clinton. Por seu lado, a candidata Clinton emitiu uma declaração em que agradece à presidente do comitê a organização da convenção que ela considerou histórica e que para ela será um sucesso. Por sua vez, o presidente Barack Obama também pronunciou-se sobre o assunto ao dizer que Debbie Schultz conseguiu unir os democratas, não apenas durante a campanha para a sua reeleição em 2012, mas também que todos tinham agora uma visão compartilhada dos valores e objetivos democratas, como a recuperação económica, justiça social e civil e saúde para os americanos. Polémica à parte, os democratas levam todo o seu arsenal para a Filadélfia. A lista de oradores é liderada pelo presidente Barack Obama e pela primeira-dama Michelle Obama, que deve falar ainda hoje. O ex-presidente e marido Hillary Clinton, Bill, discursa na quinta-feira e Bernie Sanders também tem presença confirmada.
Era o Álvaro Lugero de Andrade aqui na Voz da América quando estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. É segunda-feira. É um dia que muita gente não gosta. It's a good day for the blues.
Got up early this morning so I could walk the floor. I got to hit the streets 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday. It's a good day. It's a real good day for the blues. It's raining cats and dogs outside, and I'm looking for a job. The man I work for laid me off. It's a good day. It's a real good day for the blues. Things are getting better. The check is in the mail.
Eram 13 horas e 30 minutos aqui na capital federal americana. Céu pouco nublado, temperatura de uns tórridos 36 graus centígrados. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Os títulos da emissão. A Convenção Democrata começa logo mais em Filadélfia. A ONU documentou mais de 5 mil ataques contra civis no Afeganistão. A emissão pode ser escutada, como sempre, na internet em voaportugues.com, no telemóvel em voaportugues.com e podem acompanhar-nos ainda no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada em Moçambique, em Cabo Verde da Guiné-Bissau, com a Rádio Capital em 87.7 e ainda a Rádio Pijikati. Na apresentação agora o Paulo Oliveira. A produção continua a cargo de Mariano Bartolomeu, com a assistência técnica de Dan Crafton.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E vamos começar em Moçambique, um comboio da mineradora brasileira Vale foi novamente atacado hoje em Bekanta, distrito de Xaringuma, no centro de Moçambique. O ataque registra-se quase 3 semanas depois de ter sido retomada a circulação, na sequência de 2 outras emboscadas consecutivas no início do mês de junho. Detalhes com o André Batista.
Um maquinista e um segurança da locomotiva que evacuava carvão de Moatis para o porto da Beira sofreram ferimento ligeiro na sequência de ataque atribuído a homens armados da oposição Renamo. O administrador de Xaringuma, José Domingos, considerou o ataque uma sabotagem com implicações graves na política.
Sim. Tivemos 2 feridos ligeiros.
Ok.
Tipos com reações. Não, o maquinista era um homem de segurança. Pronto. Não tivemos, assim, muitos danos. Mas o impacto político é que é grave, né? E a tendência é fazer sabotagem econômica.
A Vale paralisou a circulação de comboios na linha de Sena a 8 de junho, após 12 ataques às locomotivas, e retomou a evacuação de carvão de Moatis para o Porto da Beira a 28 de junho passado. Este novo ataque é entendido como o colar de novas perdas económicas, segundo o diretor executivo da empresa estatal CFM, que administra a linha, adiantando que há um todo o trabalho a ser feito para garantir segurança no troço. Em 2 semanas de paralisação da circulação, o CFM terá perdido mais de 30 bilhões de meticais. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
E vamos continuar em Moçambique, onde algumas correntes de opinião acusam o Centro de Integridade Pública de assumir posições radicais em relação a contratos para a exploração de hidrocarbonetos no país, afirmando que essas posições podem pôr em causa os investimentos no sector. Ramos Miguel.
Há dias, o CIPA acusou as multinacionais Anadarko e AEN de se aproveitarem da fragilidade do Estado moçambicano para negociar contratos generosos na exploração de gás natural no norte do país. É preciso não ficarmos quadrados quando analisamos essa questão dos recursos naturais. Muitas das multinacionais que vêm investir a Moçambique guiam-se por princípios da transparência difícil de serem postos em causa, disse o sociólogo Carlos da Graça. Mas para o arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio, sem se referir a casos concretos, é necessário analisar primeiro o comportamento de algumas multinacionais.
Qual é a mente que traz aquele que quer fazer investimento aqui? O que realmente quer? Portanto, há necessidade de ficarmos alertas e estarmos também à altura de nos defender.
Segundo o CIP, ciente da aflição do governo, as multinacionais estão a aproveitar-se para tirar o máximo de benefício nas concessões de infraestruturas da logística do gás. Penso que há fundamentalismo nessa abordagem, afirmou o economista João Kim Francisco. Francisco, para que é importante acreditar na boa fé dos investidores.
Acredito na boa fé daqueles que vêm investir em Moçambique e, portanto, é sempre um pressuposto que nós devemos desejar boas-vindas a quem vem investir e que acreditemos que eles vêm investir com boas intenções. Portanto, nesse aspecto, eu acho que prefiro ser otimista.
Entretanto, em declarações à Voz da América, Borges Namir, autor do estudo do CIP, Anadarko INN e negocia contratos com implicações para o Estado, diz que os mesmos excluem as comunidades do processo de desenvolvimento integrado e violam o princípio da partilha de infraestruturas.
Devia ser construído, sim, um terminal, mas o terminal tem que ter algumas partes adaptadas para outras atividades, como pesca para as comunidades. Não é você mandar embora as comunidades locais porque você quer fazer seu porto especializado LNG. Tem que haver um porto comercial anexado, no sentido de que os navios de turistas, por exemplo, que querem visitar Palma, os navios de carga e descarga de outro tipo de material para o comércio, para a importação de diversas mercadorias, têm que usar o mesmo porto. E é assim como funciona em outras partes do mundo, e nós citamos exemplos concretos no texto, algumas situações dos próprios Estados Unidos da América, onde a Anadarko tenha terminais de LNG, que o porto, existe lá porto comercial que se partilha.
Nos contratos de negociação, as multinacionais estão também a exclusividade no uso da terra, o que para o CIP não é correto.
Isso retira ao Estado moçambicano a capacidade de um dia querer vir a usar a mesma parcela para outras finalidades. Nem que seja para construir um hospital naquela área, tem que depender da vontade das concessionárias. E já estamos a ver uma situação idêntica em Moçambique, que é da concessão da Estrada Nacional número 4, Maputo-Witbank. Simplesmente o Estado não está a conseguir fazer a interseção da Estrada Circular com a N4, porque aquela área de 30 metros antes da Estrada N4 foi concedida exclusivamente.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora vamos falar de trabalhadores por conta própria. O Instituto Nacional de Segurança de Moçambique integrou até ao momento no sistema mais de 7 mil trabalhadores por conta própria, dos quais apenas cerca de 2 mil pagam as devidas contribuições. A burocracia excessiva é apontada pelos trabalhadores por conta própria como a principal entrave para que canalizem as suas contribuições, como nos refere o Alfredo Júnior.
A meta estabelecida para a coleta de impostos este ano é de 137 mil milhões de meticais, cerca de 2,7 mil milhões de dólares, afirmou há dias em Maputo a presidente da autoridade tributária, Amélia Nancari, contando para tal com o aumento da base tributária. E o número de potenciais contribuintes fiscais no país aumentou 3,8% para cerca de 3,3 milhões contra 2,6 milhões em 2013. O alargamento da base tributária é um dos objetivos para um aumento de receitas fiscais, tendo o Executivo introduzido novos instrumentos que incentivam os trabalhadores por conta própria também a pagar impostos. Porém, apenas 33% destes é que têm canalizado as suas contribuições, por exemplo, para o sistema de segurança social, segundo revelou Francisco Mazoio.
Não basta estar inscrito para adquirir o direito às prestações. Tem que pagar regularmente as prestações. Então, se repararem aqui, já temos cerca de 7 mil inscrições, mas só apenas 2 mil é que estão ativos. É necessário mudar esse cenário.
Do total de contribuintes cadastrados em Moçambique, 67.698 são pessoas coletivas. A burocracia excessiva é tida pelos trabalhadores por conta própria como um dos entraves para canalizar as suas contribuições, revelou Armando Shembani.
E as pessoas, quando se fala de um processo que ele vai ter rendimento depois de tanto tempo, então é esse que começa a criar alguma dúvida se hoje sou informal, estou a vender aqui no mercado X ou estou a trabalhar numa esquina X. E amanhã poderia mudar, porque isto aqui, estou aqui, porque é por causa de uma circunstância. Mas amanhã vou estar em outro sítio. Ainda queria essas dúvidas. Se eu mudar para outro lugar, será que como é que vou proceder?
A receita fiscal de Moçambique é assegurada em mais de 35% pelo Imposto sobre o Valor Acrescentado do IVA de Maputo. Alfredo Júnior para a Voz da América.
E depois de Moçambique, vamos para a Guiné-Bissau, onde o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Políticos se deslocou e manteve contactos com diferentes titulares de órgãos políticos, partidários e da própria sociedade civil. Jeffrey Feltman reuniu-se hoje com o Presidente da República, José Mário Vaz, como nos refere o Lassana Kassama.
Foi um encontro de alguns minutos para ouvir do chefe de Estado guineense, José Mar Vaz, a sua versão dos factos sobre a crise política prevalecente na Guiné-Bissau, não obstante um governo já em funcionamento e que prepara para se apresentar diante ao Parlamento. Jeffrey Filtman disse ter informado ao presidente guineense que o desejo das Nações Unidas é para que os políticos se entendam quanto à atual crise política e que os direitos humanos sejam respeitados na Guiné-Bissau.
News of Valencia on Appel 4.
Lançamos, por isso, um apelo forte a toda a classe política. As Nações Unidas estão prontas a apoiar um esforço para ajudar o país a sair da crise. Queremos contribuir para a mobilização da comunidade internacional para que ela se envolva no apoio ao desenvolvimento do país.
O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Políticos em Bissau, para constatar no terreno o respeito pelos direitos humanos e a evolução da situação política no país, marcada por incessante disputa política envolvendo o presidente da República, o PRS e os 15 deputados expulsos do PAGC de um lado e o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde e a presidência do Parlamento do outro. Segundo uma fonte diplomática, a preocupação da ONU enquadra-se nos relatos de preocupação vinda de diferentes representações internacionais quanto ao rumo dos acontecimentos. O secretário-geral da ONU para Assuntos Políticos já se reuniu em separado com o presidente do Parlamento guineense, Cipriano Kassamá, com as direções do PAGC, do PRS, dos partidos políticos representados na Assembleia Nacional Popular e da sociedade civil. O entendimento político e o respeito pelos direitos humanos foram mensagens fortes dirigidas a estes atores nacionais. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
13 horas, 40 minutos, 40 segundos aqui na cidade de Washington. Vamos agora para São Tomé e Príncipe, onde Manuel Pinto Costa decidiu não participar na segunda volta das eleições presidenciais, agendadas para o próximo dia 7 de agosto naquele país. Em comunicação à Nação, o atual Presidente da República, que concorria ao segundo mandato, disse não participar em processo eleitoral viciado. Óscar Medeiros.
O atual Presidente da República, que concorria ao segundo mandato, justifica a sua decisão com as alegadas irregularidades na Comissão Eleitoral Nacional denunciadas ao Tribunal Constitucional pela sua candidatura.
Continuar a participar num processo eleitoral tão viciado seria caucioná-lo. Não o faço como candidato e muito menos como Presidente da República. Por essas razões, e ciente da necessidade de interlocutores mais compatíveis nos lugares cimeiros das instâncias do poder político, o candidato Manuel Pinto da Costa não participará na segunda volta das eleições ao cargo de Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Sei que aqueles que confiaram em mim e se predispuseram a votar em mim, compreenderão a minha posição. Saibam que não vou deixar de me preocupar permanentemente com os problemas das crianças, jovens, mulheres e homens de São Tomé e Príncipe. Mas tenho que mudar de lugar para ser mais eficiente na contribuição por um São Tomé e Príncipe melhor, onde dê gosto de viver.
O analista político santomense Walter Vera Cruz diz que a decisão de Manuel Pinto da Costa tem duas leituras.
O balanço feito pelo atual Presidente da República em relação aos votos que obteve e comparativamente que obteve em 2011, há um declínio enorme. Logo, conclui, do meu ponto de vista, que perdeu algum apoio eleitoral. Tendo em conta o universo dos eleitores, conseguiu 17 mil votos. Demonstra aqui um declínio enorme. Como sabemos, na primeira volta, o Manuel Pinto da Costa foi sem apoio de um partido, o MLSTP, não é? Um partido histórico, um partido que durante muito tempo o Pinto da Costa militou e foi presidente do partido até muito tempo. E provavelmente, para a segunda volta, ia precisar do apoio do partido MLSTP para conquistar alguns novos votos, digamos, pelo menos os votos da Maria das Neves. Eu creio que não conseguiu este apoio e a leitura possível que se pode fazer, não conseguindo o apoio, claramente não terá em condições de disputar com o Evaristo Carvalho na segunda volta. Não?
Havendo desistência do candidato Manuel Pinto da Costa, então como é que fica o ato eleitoral?
Tendo em conta a lei eleitoral, Evaristo Carvalho vai à segunda volta sozinho, sem nenhum mais candidato. Não há hipótese de se fazer chamar os outros candidatos.
A segunda volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe está agendada para 7 de agosto, de acordo com a lei eleitoral nacional. Perante a desistência de Manuel Pinto da Costa, Evaristo Carvalho será o único candidato da segunda volta das eleições. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
A convenção do Partido Democrata arranca ainda hoje em Filadélfia, envolvida em problemas, quando se pensava que o apoio do pré-candidato Bernie Sanders a Hillary Clinton tinha sarado as feridas abertas durante as eleições primárias. Mas uma fuga de correio eletrónico da presidente do Comitê Nacional, em que ela não só apoia a antiga primeira-dama, como instrui trabalhadores a sabotar a campanha de Sanders, deu ao contrário que se esperava. A convenção democrata pode não ser um passeio para Hillary Clinton, como nos refere o Álvaro Luger Andrade.
Foi assim que a presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata, Debbie Wasserman Schultz, foi recebida hoje em Filadélfia, no encontro com delegados da Flórida. Uns a apoiaram e outros, usando dísticos, a referir aos mais de 19 mil e-mails em que instruiu trabalhadores contra o senador Bernie Sanders. Apesar de Schultz ter anunciado que vai renunciar depois do discurso de abertura de hoje, o episódio lançou uma sombra sobre as preparações na Filadélfia para a indicação de Hillary Clinton como nomeada para enfrentar Donald Trump nas eleições de 8 de novembro. Apoiantes de Sanders já estavam decepcionados pelo facto de Hillary Clinton ter deixado de lado alguns dos favoritos dos eleitores mais liberais, como a senadora Elizabeth Warren. Entretanto, Clinton preferiu escolher o moderado senador Tim Kaine, da Virgínia, como candidato a vice-presidenta. Em entrevista hoje à CNN, Bernie Sanders considerou a fuga de e-mails um ultraje, mas disse não ter ficado chocado com o assunto porque reiterou, há 6 meses, denunciou que o comitê apoiava Hillary Clinton. Por seu lado, o candidato Clinton emitiu uma declaração em que agradece à presidente do comitê a organização da convenção que ela considerou histórica e que para ela será um sucesso. Por sua vez, o presidente Barack Obama também pronunciou-se sobre o assunto ao dizer que Debbie Schultz conseguiu unir os democratas, não apenas durante a campanha para a sua reeleição em 2012, mas também que todos tinham agora uma visão compartilhada dos valores e objetivos democratas, como a recuperação económica, justiça social e civil e saúde para os americanos. Polémica à parte, os democratas levam todo o seu arsenal para a Filadélfia. A lista de oradores é liderada pelo presidente Barack Obama e pela primeira-dama Michelle Obama, que deve falar ainda hoje. O ex-presidente e marido Hillary Clinton, Bill, discursa na quinta-feira e Bernie Sanders também tem presença confirmada. No campo dos famosos, sempre importantes nesses eventos, estão confirmados as atrizes América Ferreira e Eva Longoria, a cantora Demi Lovato, a advogada Star Jones e os jogadores da NBA, Karen Abdul-Jabbar e Jason Collins.
Emissão em língua portuguesa da Voz da América para a África. 2/3 dos quenianos apoiam a decisão do governo de encerrar o campo de refugiados de Dadaab e mandar todos os somalis de regresso para o seu país. Amâncio Miguel com detalhes.
Nos últimos meses, o governo keniano manifestou a intenção de encerrar o campo de refugiados de Dadaab, a nordeste do país. Agora, uma pesquisa da Ipsos apresenta uma posição favorável. 2/3 da população apoia a medida. Em Dadaab vivem 300 mil refugiados, a maioria da Somália. As Nações Unidas pediram ao governo keniano para mudar de ideia, alegando dificuldades que os somalis irão enfrentar se regressarem ao seu país, que é instável. O analista da Ipsos, Tom Wolf, sublinha que a decisão do governo tem forte apoio popular. Diz Tom que os 69% que apoiam a decisão correspondem a 2/3 da população e o maior apoio veio da região central com 82%. Menor percentagem foi no Nordeste, 36%. As Nações Unidas dizem que 500 a 1.000 refugiados retornaram ao país voluntariamente todas as semanas e mais de 15 mil atravessaram a fronteira desde dezembro. Investigadores pediram aos quenianos o que pensavam sobre a presença de seus militares na Somália, onde o país tem 22 mil homens da Força da União Africana para apoiar a combater o Al-Shabaab. Segundo Wolf, 56% de quenianos querem suas tropas fora da Somália e 38% querem as tropas junto à fronteira com a Somália para evitar a entrada de terroristas. O ministro de Interior do Quênia, Mwenda Njoka, diz que alguns quenianos não estão ao corrente da importância de ter militares seus na Somália. Njoka explica que os militares quenianos estão na Somália para ajudar a estabilizar e melhorar a segurança, o que ajudará se o país repatriar os refugiados. Eles estarão seguros no seu país. Os que exigem o retorno dos militares não têm a ideia do impacto das nossas tropas na Somália, disse Njoka. O diretor do Centro de Gestão de Risco em África, George Musamali, diz que a questão de segurança é maior do que a dos refugiados. Para Musamali, o encerramento do campo de refugiados não é a solução. A solução é a pacificação da Somália. E há um novo desafio que vem do Sudão do Sul. A retirada das tropas quenianas da Somália sem pacificar o país irá dar em graves problemas de segurança, uma vez que as fronteiras não são seguras e não há recursos para manter tropas ao longo de todas as fronteiras. O Quênia deseja fechar o campo de refugiados de Dabad no final deste ano. O grupo Al-Shabaab diz que vai continuar a fazer ataques no território queniano até que o país retire as suas tropas da Somália.
Obrigado, Amâncio. Milhões de dólares são gastos na prevenção, pesquisa, campanhas e tratamento do SIDA. Os ativistas dizem, no entanto, que quem paga tudo são os doentes. Daí a necessidade de mudanças. De novo, Amâncio Miguel.
Governos, empresas farmacêuticas, organizações da sociedade civil dizem em coro que a SIDA custa muito dinheiro e, ainda assim, o dinheiro não é suficiente. As questões políticas e financeiras em torno da SIDA são tão complicadas quanto as científicas. Lina Megani, da Organização Médicos Sem Fronteiras, diz que os grupos humanitários estão preocupados com a falta de dinheiro.
For example, in the next few years people will need over $7 billion to be able to treat everybody who needs treatment.
Nos próximos anos, diz Megani, serão necessários $7 mil milhões para o tratamento de todos os que precisam. Daí a preocupação pelo financiamento. Por outro lado, a questão de ataques aos genéricos indianos. A Índia fabrica muitos genéricos, incluindo os que tratam as pessoas vivendo com HIV, mas o governo dos Estados Unidos quer mudar as políticas do governo indiano e a próxima geração de medicamentos poderá ser terminada. Ativistas dizem que há necessidades financeiras inesperadas. Alex Smith, diretor da advocacia da AIDS Alabama, diz que as estatísticas indicam que o custo de tratamento de cada doente por resto da vida é de $1 milhão, mas se as pessoas não forem tratadas, o custo será ainda mais alto para a sociedade.
There's that old adage that an ounce of prevention is worth a pound of cure. So I think that's the same with treatment.
Citando o ditado popular, Smith diz que a prevenção é melhor que a cura. Ele defende que é o mesmo com o tratamento. Se formos capazes de manter as pessoas em tratamento, o custo de despesas de saúde vai baixar e menos pessoas serão contaminadas pelo vírus. Ativistas criticam as farmacêuticas por praticar preços muito altos e se envolver na competição. As companhias farmacêuticas dizem que os seus custos são altos e nem sempre as pesquisas produzem resultados. E por cima disso, precisam de ter lucros. E há um número que não pode ser ignorado. 37 milhões de pessoas morreram até agora por causa da SIDA. Esse é que é o custo da SIDA ao mundo.
Espaço agora para o desporto. Vamos ficar com o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com a volta à França em bicicleta. O britânico Chris Froome, que muitos conhecem como o keniano branco Mzungu, venceu ontem pela terceira vez consecutiva a volta à França em bicicleta. Não teve rival à altura. Froome nasceu no Quênia, onde iniciou ainda criança a sua atividade como ciclista. Depois, aos 14 anos, mudou-se para a África do Sul, onde se tornou profissional aos 22. Foi pelas mãos de um sul-africano que se juntou a uma equipa de ciclismo composta por ciclistas de várias nacionalidades. A sua primeira participação na volta à França não foi muito boa. Ficou em 84º lugar, na segunda, em 36º, mas nunca desistiu, é. Agora é campeão. Na volta à França, que ontem terminou, ele fez a volta com 4 minutos e 5 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o francês Romain Bardet. Sem rival, portanto, o keniano branco. Automobilismo. O piloto britânico Lewis Hamilton, bicampeão do mundo de Fórmula 1, venceu o Grande Prémio da Hungria, assumiu a liderança do campeonato. Hamilton completou a prova com uma média de 183 km à hora. Olá lá! Em segundo lugar ficou o seu colega de equipa, Nico Rosberg. Em terceiro, Daniel Ricciardo, da Red Bull. Na classificação do campeonato, e como dissemos, Hamilton agora comanda, seguido de Rosberg e de Ricciardo, tal como a prova de ontem. Por equipa, Mercedes em primeiro, Ferrari em segundo, Red Bull em terceiro. E agora, Jogos Olímpicos, os Estados Unidos vão em grande para os Jogos do Rio. Vão ser representados nos Jogos, a decorrer de 5 a 21 de agosto, por 555 atletas. É um novo recorde. Vão competir em 244 das 306 disciplinas. Recorde-se que nos últimos Jogos Olímpicos de Londres, os Estados Unidos terminaram em primeiro lugar na conquista de medalhas com 103 e um total de 46 de ouro, à frente da China com um total de 88 e 38 de ouro, da Grã-Bretanha com 65, 29 de ouro e da Rússia com 81 medalhas, 23 de ouro. Portanto, Estados Unidos nos Jogos do Rio com 555 atletas. É muito atleta.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Na contagem regressiva aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a delegação brasileira colocou em votação popular a escolha do seu porta-bandeira na cerimónia de abertura do dia 5 de agosto. Três medalhistas olímpicos, Robert Scheidt, Serginho e Anne Marques, são os candidatos. O atleta mais votado pelo público será conhecido no próximo dia 31 no programa TV Globo Fantástico. Enquanto isso, o Comitê Olímpico dos Estados Unidos investiu US$ 5 milhões em reformas no centro de estágio do Flamengo e no enorme programa de marketing e troca de conhecimentos, no que a imprensa chama o quartel-general da maior delegação às Olimpíadas. Para garantir a segurança de 555 atletas, os americanos implementaram um forte esquema com enfoque no combate a eventuais atos terroristas, que vai mudar a vida nos arredores da Gávea. É a Voz da América, a caminho do Rio 2016.
Jogos Olímpicos Rio 2016, na Voz da América.
A Voz da América a transmitir desde a cidade de Washington.
Angola Fala Só. Um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto e honesto, sem fronteiras. Na Voa, em português, falas tu, falam todos, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telefone, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.
O programa do Serviço Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18, é tempo universal coordenado. A emissão vespertina, esta questão a escutar agora, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média em 1530 MHz e a onda curta em 13.630 e 15.720. Passo agora para um breve resumo de notícias desta segunda-feira, dia 25 de julho de 2016. A convenção do Partido Democrata arranca hoje à noite no meio de uma controversa fuga de correios eletrónicos, nos quais a Presidente do Comitê Nacional, Debbie Wasserman Schultz, instruiu trabalhadores a sabotar a campanha de Bernie Sanders. A Organização das Nações Unidas documentou mais de 5 mil ataques contra civis no Afeganistão, isto nos primeiros 6 meses deste ano, ou seja, uma subida em 4% em relação ao ano passado. Desse número, cerca de 1.600 adultos e crianças foram mortos. O migrante sírio de 27 anos de idade, que se fez explodir e feriu pelo menos uma dúzia de pessoas em Arbak, na Alemanha, era um soldado do Estado Islâmico, segundo revelou a agência de notícias daquele grupo. Manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos, como Natural, Washington Post e o New York Times, destacam a controvérsia da presidente da Convenção Democrata, que se demitiu de cargo a meio de novos sinais de discórdia partidária. Wall Street aborda por seu lado a situação de uma empresa de Nova Iorque que mantinha laços com a comunidade judaica que, após vários anos de forte retorno financeiro, em que se encontra em liquidação. Para os ouvintes que nos têm escutado até agora, votos sinceros de continuação de uma muito boa noite. Continuem, pois, com a Voz da América, ainda temos mais meia hora de emissão. Convosco vai ficar dentro de momentos o Amâncio Miguel.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com e no telemóvel é voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O número é o +1 908-652-4584. São neste momento 14:50 aqui em Washington. Ao microfone é Márcio Miguel. Numa emissão que continua a ter na produção o Mariano Bartolomeu e na técnica desta feita é o Misha Tubinski. A Organização das Nações Unidas documentou mais de 5 mil ataques contra civis no Afeganistão nos primeiros 6 meses deste ano, uma subida em 4% em relação ao ano passado, e desse número, cerca de 1.600 adultos e crianças foram mortos. Autoridades turcas emitiram ordens de prisão contra 42 jornalistas no âmbito da investigação do frustrado golpe de Estado de 15 de julho. A informação transmitida hoje por canais de televisão adianta que entre eles se encontra a destacada jornalista Nazil Ilak, demitida do jornal pro-governamental Sabah em 2013 por ter criticado ministros envolvidos num escândalo de corrupção. No final desta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa, teremos, tal como sempre, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Angola Fala Só será a sexta-feira e ao longo da semana iremos informar quem será o nosso convidado. Recordar também que na última sexta-feira tivemos em conversa o Domingos da Cruz, um dos ativistas angolanos, uma conversa que está registada no www.voaportugues.com. 14:30, vamos a Angola, onde o governo garante que as eleições de 2017 serão no prazo definido. De Luanda, Rondipa. Thank you.
Ministério da Administração do Território entregou esta semana à Comissão Nacional Eleitoral toda a documentação que contempla as linhas de força do processo de atualização do registro eleitoral, visando as eleições de 2017. Na sequência deste ato, a CNE deverá emitir um parecer sobre o tempo para a materialização da tarefa, a partir do qual o titular do Poder Executivo, em consulta com o Conselho de Ministros, irá fixar o período para a efetivação da atualização do registro. Segundo as autoridades angolanas, o processo em causa terá duas fases, sendo a primeira dedicada à atualização dos eleitores que já possuem cartão de eleitor através da prova de vida e certificação de residência e um segundo momento para o cadastramento de novos eleitores, cujo número estima-se em 1 milhão e 500 mil cidadãos. Entretanto, ainda não foi definida uma data consensual para o arranque deste processo. O ministro Bonito de Sousa esclareceu que cabe ao Presidente da República a decisão final para dar luz verde a este importante processo que consta das tarefas eleitorais.
Devo apenas assinalar que estão previstos basicamente duas modalidades, se assim podermos dizer, relacionadas com o registro. Uma, vai-se fazer a atualização do registro daqueles que já têm cartão de eleitor. Portanto, aqueles que já foram registados, já estão registados, mas é importante que eles se apresentem, uma vez que, na maior parte dos casos, quanto mais não seja, será necessário confirmar a atualidade da residência, né? Portanto, precisa-se confirmar que a residência que consta do cartão de eleitor é atual ou, se alterou, é preciso fazer essa alteração. O outro momento importante é o registro de novos eleitores, portanto, aqueles cidadãos que, a partir de 2012, que foi a altura em que se fez a última atualização do registro, completaram 18 anos, foram completando 18 anos. Em relação a esses, vai-se fazer o registro pela primeira vez. Portanto, são basicamente os dois grandes grupos para os quais se dirige o processo de registro eleitoral.
O presidente da Comissão Nacional Eleitoral afirmou estarem criadas as condições para a supervisão do processo de atualização do registro eleitoral. André da Silva Neto sustentou que, com a recepção das linhas de forças traçadas pelo Ministério da Administração do Território relativas à atualização do registro eleitoral, estão igualmente criadas as condições objetivas para a materialização deste processo.
Do encontro que tivemos com o Sr. Ministro e a equipe que o acompanhou, tomamos boa nota de toda a informação que foi prestada. A informação extensa, esclarecedora e objetiva. Na mesma altura foram-nos entregues dois documentos. Trata do relatório de atividades que o MAD desenvolveu até esta altura relacionado com o registro eleitoral noticioso e outro, um ofício no qual, subscrito pelo Sr. Ministro, no qual propõe data concreta para o arranque do registro eleitoral noticioso. Portanto, esses dois documentos, como sabem, a CNE é um órgão colegial, vão ser levadas o próximo plenário que pretendemos realizar nos próximos 10 dias. Nesta altura, o plenário vai se pronunciar sobretudo sobre o documento relacionado com a data do início do arranque do registro eleitoral.
No entanto, a oposição continua insatisfeita com a forma como este processo tem vindo a ser conduzido até agora. Segundo o secretário da UNITA para os Direitos Humanos, Joaquim Afoia, as competências da Comissão Nacional Eleitoral continuam a ser usurpadas pelo Executivo angolano.
O artigo 107 da Constituição define essa tarefa como responsabilidade da Comissão Nacional Eleitoral. Mas, por má fé, a exemplo daquilo que aconteceu em 2012, em que o Executivo assumiu a responsabilidade do registro eleitoral, executou esse registro e é a partir desse registro que intencionalmente fez a dispersão dos eleitores, porque já sabiam de antemão os pontos fortes dos outros partidos, principalmente neste caso a UNITA. É que o regime tenta fazer mais uma vez. Mas, de qualquer das formas, nós estamos preocupados. Não estamos preocupados, porque se em 2008 e 2012 o país estava mais ou menos definido do ponto de vista de áreas fortes da UNITA, áreas fortes do MPLA, neste preciso momento não. O governo não está e nem estará em condições de fazer isto, porque de Cabinda ao Cunene e do mar ao leste, em todo o território nacional, a UNITA é um facto, a UNITA é uma realidade, a UNITA está forte e é vantagem de todos os outros concorrentes.
Mas estas preocupações que levanta em relação ao processo de registro eleitoral não foram suficientemente esclarecidas a quando das discussões na Assembleia Nacional?
O senhor jornalista sabe que a quando da aprovação do registro, da lei eleitoral do registro oficioso, a UNITA tinha votado contra. Porque na altura as questões que estou a levantar foram levantadas, porque não é tarefa, não é responsabilidade, não devia ser responsabilidade, neste caso, do Executivo, em assumir a responsabilidade desse registro eleitoral. Mas, qualquer das formas, como a UNITA é um partido de bem, é um partido de paz, consentiu, não obstaculizou, apesar de ter votado contra, e nós queremos que o registro seja feito nos marcos da lei aprovada, que não haja manobras, que não se impeça qualquer eleitor a atualizar o seu cartão de eleitor, que não se impeça qualquer cidadão, principalmente aqueles que vão se registrar pela primeira vez, que não sejam impedidos a se registrar. O que nós, como UNITA, esperamos é que o registro seja feito com toda a normalidade, que todos os angolanos sejam registados e reconfirmados para, em agosto de 2017, todos os eleitores estarem em condições de exercer o seu direito de voto e livremente decidirem quem estará em condições de dirigir os destinos do país, e que eu tenho a certeza, a julgar pelas conversas dos bares, dos táxis, dos autocarros, dos jangos, enfim, a UNITA.
E de que forma é que a UNITA pensa controlar toda a envolvência, o processo que vai conduzir este registro eleitoral a nível de todo o país, para dissipar estas preocupações que ainda subsistem?
Bom, a tarefa de controlar esse processo não pode ser exclusiva responsabilidade da UNITA. A tarefa de controlar este processo deve ser de todos os angolanos. Todos os angolanos são chamados, a partir do mês de setembro, a fiscalizarem, portanto, a execução do registro eleitoral. Todos os angolanos são chamados a denunciarem todos e quaisquer tentativas no sentido de prejudicar o normal andamento do registro eleitoral. Apesar de que o MPLA governo já começou, neste caso, com as suas manobras habituais de forjar a fraude. Por quê? Porque quando nós vemos o MPLA insistir na estratégia dos números, quando eu digo estratégia dos números, quando o MPLA forja a deserção de militantes da UNITA para o seu partido, quando nós vemos o MPLA a vandalizar as estruturas da UNITA, isto é que nos preocupa. Este é o sinal de que o MPLA está a preparar algo à margem do processo normal das eleições.
As alegações postas a circular sobre um eventual adiamento das eleições em 2017 foram esclarecidas pelo Ministro da Administração do Território. Bonito de Sousa garantiu que os prazos constitucionais vão ser integralmente cumpridos, não havendo para o efeito nenhuma previsão de alteração. Indicou igualmente que o registro eleitoral envolve algumas componentes que não são da competência da Comissão Nacional Eleitoral.
Eu creio que não há nenhuma indicação que terá sido dada no sentido de adiamento ou alteração dos prazos constitucionais que estabelecem períodos fixos para as eleições. Portanto, eram inicialmente 4 anos, como sabemos, mas nos termos da Constituição de 2010, as eleições gerais realizam-se de 5 em 5 anos. Portanto, tendo sido realizadas as anteriores em 2012, as próximas são em 2017. Devo referir que se uma declaração do Sr. Presidente da República, na sua qualidade de Presidente do Partido Maioritário, poderá ter suscitado algumas interpretações de possível adiamento das eleições para 2018. Portanto, numa reunião recente, o Sr. Presidente da República assinalou claramente a data de 2017 como período para a realização das eleições. Efetivamente, nós ouvimos estas declarações, mas é simples referir que registro eleitoral, e apesar de ter esta indicação eleitoral, né, o registro eleitoral engloba elementos que são da competência do Executivo. E eu posso dar, por exemplo, 2. No quadro do registro eleitoral oficioso, um elemento importante é o bilhete de identidade. Ora, o bilhete de identidade não é tarefa da Comissão Nacional Eleitoral. É nitidamente uma tarefa do Executivo, nomeadamente o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. No caso concreto, trata-se do registro dos cidadãos maiores, portanto, os que têm mais de 18 anos. E aqui também uma competência da Administração, uma competência do Executivo, porque estamos, neste caso específico, a fazer referência ao registro de cidadãos maiores, mas o Executivo, no quadro do trabalho de organização administrativa, passará a fazer um registro de todos os cidadãos, de todos os agregados familiares. Portanto, cada município deve ter um registro de todos os cidadãos. O que passará a ser colocado à disposição da CNE é apenas o ficheiro dos cidadãos que têm mais de 18 anos e que, portanto, nos termos da Constituição e da lei, estão em condições de votar. Portanto, trata-se de uma tarefa do Executivo.
André da Silva Neto acrescentou que, no âmbito das competências atribuídas à CNE, esta deverá aprovar a diretiva da supervisão do processo de atualização do registro eleitoral e baixar orientações concretas em suas estruturas provinciais e municipais. Nos próximos dias, a Comissão Nacional Eleitoral poderá emitir um parecer sobre a data para o arranque do registro eleitoral.
Como sabem, devem saber, é da competência da CNE emitir parecer sobre a data apresentada pelo MAT para o início do registro eleitoral massivo. E este documento vai ser apreciado no próximo plenário que brevemente será realizado. A CNE é um órgão colegial e decide em plenário todas as decisões de vulto. E assim que vai ser decidido a proposta apresentada pelo MAT. Da
nossa parte, a CNE tem as condições criadas para efetuar, no âmbito das competências atribuídas à CNE para as atividades do registro eleitoral, uma das atividades fundamentais é a supervisão do registro eleitoral. E neste âmbito estamos preparados, tanto é assim que na próxima plenária vamos aprovar a diretiva da supervisão do registro eleitoral para baixarmos orientações concretas nos nossos serviços provinciais e municipais para efetuar o serviço de supervisão.
Finalmente, Joaquim Nafoia diz que o seu partido está confiante na realização das próximas eleições em 2017, por isso apela a todos os angolanos para se mobilizarem para este processo.
Não, nós nunca tivemos dúvidas de que as eleições teriam lugar em 2017, até porque é uma questão da Constituição e da lei. Portanto, ninguém devia vir para fazer o contrário, apesar de que o MPLA tentou ensaiar vários métodos cavilosos para alterar a data das eleições. E eles têm a consciência de que, se tentarem fazer isso, os angolanos não vão aceitar. Portanto, as eleições terão lugar mesmo em 2017 e o apelo que nós aproveitamos fazer aos angolanos é que as pessoas se preparem, façam as suas poupanças, porque as eleições serão só num único dia. A única forma que nós temos de desalojar esse regime que está há 40 anos a maltratar os angolanos, a levar o país para o abismo, é enveredar pela não dispersão de votos. O único partido que tem condições de desalojar o MPLA do poder, até porque a questão de mudança é um imperativo que se impõe, o único partido que está nessas condições é a UNITA. O voto deverá ser concentrado para a UNITA. Porque se as pessoas não tiverem a consciência, no dia do voto, entenderem dispersar os votos para as cubatas, ou para os prédios, ou para muleta disto, muleta daquilo, estarão a fazer, obviamente, o jogo do regime.
Joaquim Nafoia, Bonito de Souza e André da Silva Neto foram os convidados desta edição. Da Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Muito obrigado, Arão Dipa. Continuamos aqui na emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa e agora é o momento para a música. Convidamos o Seu Jorge com o tema Carolina, dedicado a Carol Molina, uma amiga nossa, uma colega nossa que esteve conosco durante algum tempo aqui na Voz da América em português e que se despede. Um abraço da equipa da Voz da América em português para a Carolina, com música Carolina de São Jorge.
Carolina, maravilha de mulher. Para todas as Carolinas do meu Brasil barulhinho. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Andar bonita e um brilho no olhar. Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer. E o molejo que eu não vou te enganar. Maravilha feminina, meu docinho de pavê. Inteligente, ela é muito sensual. Te confesso que estou apaixonado por você. Ô Carolina, isso é muito natural. Ô Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver. Carolina, eu preciso te falar. Ô Carolina, eu vou amar você. De segunda a segunda fico louco pra te ver. Quando eu te ligo você quase nunca está. Isso era outra coisa que eu queria te dizer.
Não temos tempo, então melhor deixar pra lá. A princípio, no domingo, o que você quer fazer? Faço o pedido que eu irei realizar. Olha aí, amiga, eu digo que ela só me dá prazer. Essa mina Carolina é de abalar. Oi, ô Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver. Carolina, eu preciso te falar. Ô Carolina, eu vou amar você. Carolina.
Carolina, interpretação de Seu Jorge, do Brasil, 14 horas 24 minutos. As autoridades turcas emitiram ordens de prisão contra 42 jornalistas no âmbito da investigação do frustrado golpe de Estado de 15 de julho. A informação transmitida hoje por canais de televisão adianta que entre eles se encontra a destacada jornalista Nazlı Ilıkak, demitida do jornal pro-governamental Sabah em 2013 por ter criticado ministros envolvidos no escândalo de corrupção. A detenção de jornalistas é ordenada após o presidente Erdogan ter advertido numa entrevista à France 24 que se os meios de comunicação apoiarem o golpe de Estado, sejam meios audiovisuais ou outros, vão pagar caro. O migrante sírio de 27 anos de idade, que se explodiu e feriu pelo menos uma dúzia de pessoas na Alemanha, era um soldado do Estado Islâmico, segundo revelou a agência de notícias daquele grupo. De acordo com aquela agência, o atacante efetuou a operação em resposta aos apelos no sentido de atacar os países da coligação que combate o grupo Estado Islâmico. A Organização das Nações Unidas documentou mais de 5 mil ataques contra civis no Afeganistão nos primeiros 6 meses deste ano, uma subida em 4% em relação ao ano passado. Desse número, cerca de 1.600 adultos e crianças foram mortos. O chefe da missão das Nações Unidas no Afeganistão, Tadashi Yamamoto, lamentou numa conferência de imprensa que as partes em conflito não tenham cumprido as suas promessas de proteger civis.
Secção editorial refletem nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Quando os combates acabam, acordos de paz são assinados e os exércitos são desarmados, o mundo assume com demasiada frequência que a vida nas antigas áreas de conflito vão regressar em breve ao normal. No entanto, as minas terrestres e as munições que não explodiram encontram-se no caminho para a estabilização após conflito e impedem a longo prazo o desenvolvimento. Colocam milhares de hectares de terras não utilizáveis e desestabilizam as comunidades. Para mitigar os danos de longo prazo e ajudar ao avanço das comunidades devastadas pela guerra, no sentido da paz sustentável, os Estados Unidos têm, desde 1993, fornecido quase 3 mil milhões de dólares para programas de distribuição de armas convencionais que contribuem para a limpeza das minas terrestres e de restos de explosivos, tais como munições, granadas de artilharia e bombas lançadas do ar. Ainda assim, em muitos países, minas terrestres e munições não explodidas podem matar e estropiar vítimas durante décadas após o conflito ser apenas uma triste memória. Para limpar completamente os antigos campos de batalha desses explosivos é, assim, um projeto de longo prazo. Este esforço não pode ter êxito sem a construção de especialização local de nações parceiras e o treino de dirigentes que passou a assumir o controle de programas de limpeza de minas nos seus próprios países. O Centro Internacional para a Estabilização e a Recuperação da Universidade de James Madison, no estado da Virgínia, desde há vários anos tem efetuado treino de dirigentes na remoção de minas. Desde 2010, o Gabinete do Departamento de Estado para a Remoção de Minas tem patrocinado o curso que procura integrar as últimas ideias na administração com a experiência prática de profissionais de remoção de minas. O objetivo é o de treinar responsáveis de programas nacionais de desminagem para os fazer funcionar mais eficaz e eficientemente. No final da primavera deste ano, a Universidade acolheu 21 profissionais de desminagem do Afeganistão, da Colômbia, do Iraque, Laos, Líbano, Líbia, Palau, Senegal, Sri Lanka, Somália, Tajiquistão, Vietnã e do Iêmen. Apresentaram as técnicas e a gestão que são agora aplicadas na melhoria dos seus países para a limpeza de terras contaminadas. Os Estados Unidos investem na limpeza de minas e de explosivos porque, ao fazê-lo, não apenas protegemos os civis de restos de explosivos, como estamos igualmente a permitir a paz. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim marcamos o ponto final a esta emissão vespertina da Voz da América em português. Em nome de todos que produziram e apresentaram, despedem-se Mariano Bartolomeu na produção, Misha Dumbisky na técnica e eu, Amácio Miguel, ao microfone neste último segmento. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.